A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2006, A Adoração Verdadeira, Parte 3. Vamos olhar em nossas Escrituras, nesta manhã, para João capítulo 4. Desejo ler novamente nosso texto para esta breve série sobre adoração. Capítulo 4, versículos 20 a 24. A sessão faz parte de uma conversa entre Jesus Cristo e uma mulher samaritana. Ela fala, no versículo 20, "Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Disse-lhe Jesus, "Mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." Alguém disse que a adoração é para a vida cristã o que o ponteiro é para um relógio. Adorar a Deus é o cerne da resposta de um cristão, o coração da atividade de um cristão. E adorar é simplesmente reconhecer a excelência, o valor, a majestade, a honra e a glória de Deus. O principal dever de todo crente é ver o valor de Deus e lhe dar a honra e a glória que lhe são devidas. E como vimos no Salmo 45, versículo 1, a palavra ali referente à adoração é aquela que significa derramar, transbordar. E vimos que quando nosso coração se aquece com o conhecimento de Deus, ele se torna quente, fica apaixonado, e o transbordamento é a adoração. Agora, quando chamamos nossa atenção para João capítulo 4, focamos na passagem mais importante do Novo Testamento sobre a adoração. E para começar, acabamos de destacar um ponto importante, e esse é a importância da adoração. Esse ponto não é estranho a este texto. É, de fato, inerente a ele. Se você notar o final do versículo 23, ele diz: "O Pai procura a tais que assim o adorem." A adoração é tão importante que é para isso que Deus procura. Deus faz um esforço para ganhar adoradores. De fato, é a atividade mais importante na qual o homem pode se envolver, a adoração a Deus. Agora, já conversamos sobre a importância da adoração. Sugeri a você que há quatro razões pelas quais é importante e quero revisar as que cobrimos e então continuar. Primeiro, a adoração é importante porque as Escrituras são dominadas por ela. Não importa onde você se entregue nas Escrituras, você acha que a adoração é ordenada, a oração é instruída. Está em toda a Escritura. E em nosso último dia do Senhor, examinamos, por exemplo, o capítulo 20 de Êxodo, onde o primeiro de todos os 10 mandamentos, a refletir a lei de Deus, é um chamado à adoração. Em Mateus 22, onde o Senhor Jesus Cristo foi confrontado sobre o que é o primeiro mandamento, ele respondeu com um mandamento de adoração. Conversamos sobre o tabernáculo e o templo como símbolos para identificar a importância da adoração no meio do povo de Deus. Conversamos sobre os patriarcas que construíram altares para adorar a Deus, e isso remonta até a Caim e Abel. E então fomos ao Novo Testamento e examinamos Romanos 12, 1 e 2 e 1 Pedro 2, 5. E olhando essas duas passagens, vimos que somos, como cristãos, chamados à adoração espiritual, que é aceitável a Deus. Sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Então, desde Caim até a igreja, qualquer um que já se identificou com os santos de Deus foi chamado para adorar, foi feito um adorador. Assim, antes de tudo, então, dizemos que a adoração é importante pelo fato de que ela domina a vida e os tempos das Escrituras. Em segundo lugar, a adoração é importante porque o destino é marcado pela adoração. Não é apenas uma questão escritural, é uma questão de destino. Como uma pessoa adora, é indicativa de seu destino eterno. E você se lembrará de que dissemos que existem dois tipos de adoração, inaceitável e aceitável. E quem adora inaceitavelmente é rejeitado por Deus. Quem adora de maneira aceitável é recebido por Deus. Agora, eu também lhe disse que existem quatro tipos de adoração inaceitável. Vimos isso primeiro. Existe a adoração de deuses falsos, inaceitável. Existe a adoração ao Deus verdadeiro de forma errada, reduzindo Deus a um ídolo. E então há a adoração ao Deus verdadeiro à sua própria maneira. E então há a adoração ao Deus verdadeiro com uma atitude errada. Tudo isso é inaceitável. Adorar um Deus falso, adorar o Deus verdadeiro de uma forma errada, adorar o Deus verdadeiro à sua própria maneira, ou adorar o Deus verdadeiro com uma atitude errada. Tudo isso está errado. Caim adorou ao Deus verdadeiro, mas lhe foi dito para trazer um sacrifício de um animal. E quando ele trouxe o fruto da terra, ele estava trabalhando a adoração de uma maneira errada e à sua própria maneira, e isso foi inaceitável. E então, como vimos da última vez, em Malaquias capítulo 1, Amós capítulo 5, Oséias capítulo 6 e Isaías capítulo 1, o povo de Israel muitas vezes adorava a Deus da forma correta e da maneira certa, mas com a atitude errada. E isso era igualmente inaceitável. A adoração inaceitável reflete um destino separado de Deus. Agora pensei sobre isso nesta semana, sobre como eu poderia ilustrar para você a adoração inaceitável. E há muitas ilustrações que eu poderia usar, mas escolhi esta porque acho que é importante para a questão hoje. Em 1917, um grupo que começou para todas as intenções e finalidades, conhecido como a Loja Maçônica ou os Maçons. Eles não desejavam ser conhecidos como uma religião, mas eles são, na verdade, por definição, claramente uma religião. E são, penso eu, uma ilustração clássica da adoração inaceitável. O Boletim Trimestral de Iowa, de abril de 1917, diz, e esta é sua própria publicação, abre aspas, a maçonaria é uma instituição divinamente apontada, projetada para conduzir os homens para mais próximo de Deus, para dar-lhes uma concepção mais clara de seu relacionamento apropriado com Deus como seu Pai Celestial, aos homens como seus irmãos e ao destino final da alma humana. Fechar aspas. Agora, isso é uma religião. A maçonaria é uma instituição divinamente apontada, projetada para conduzir os homens para mais próximo de Deus, para dar-lhes uma concepção mais clara de seu relacionamento apropriado com Deus como seu Pai Celestial, aos homens como seus irmãos e ao destino final da alma humana. A maçonaria é uma religião mesmo que eles não queiram admitir. Agora, eles adoram a Deus? Eles dizem que sim. Eles dizem que adoram a Deus, dizem que adoram o Deus verdadeiro na forma verdadeira, da maneira verdadeira e com uma atitude verdadeira. Albert Pike, que foi chamado pelos colegas maçons de um dos maçons mais ilustres que o mundo ocidental já produziu, escreveu um de seus livros muito importante, chamado Moral e Dogma. Isso é tão importante que aparece na edição da Bíblia deles. Eles têm sua própria Bíblia, conhecida como Bíblia de Hertel. E é isto que ele escreveu. A maçonaria reverencia todos os grandes reformadores. Ela vê em Moisés, o legislador dos judeus, em Confúcio e Zoroastro, em Jesus de Nazaré e no iconoclasta árabe grandes mestres da moralidade e eminentes reformadores, se não mais, e permite que todos os irmãos da ordem atribuam a cada um desses caráter superior e até divino como seu credo, e verdade exigem. Não subestimamos a importância de qualquer verdade. Não pronunciamos nenhuma palavra que possa ser considerada irreverente por qualquer pessoa de qualquer fé. Nós não dizemos ao muçulmano que é simplesmente importante para ele acreditar que há um só Deus e totalmente dispensável se Maomé era o seu profeta. Não dizemos ao hebreu que o Messias que ele espera nasceu em Belém há quase 2000 anos atrás. E ele é um herege porque não vai acreditar. E tampouco dizemos ao cristão sincero que Jesus de Nazaré era apenas um homem como nós ou sua história, mas o reavivamento irreal de uma lenda mais antiga. Fazer isso com qualquer um está além da nossa jurisdição. A maçonaria, de qualquer época, pertence a todos os tempos. Em qualquer religião, encontra-se suas grandes verdades. Para todo maçom, existe um Deus, um supremo infinito em bondade, sabedoria, prospectiva, justiça e benevolência, criador, arquiteto e preservador de todas as coisas. Como ou por quais intermediários ele cria e age, e de que maneira ele se desdobra e se manifesta, a maçonaria parte para credos e religiões para investigar. Em outras palavras, eles dizem que acreditam em Deus, mas você pode decidir quem ele é, o que ele quer e como chegar até ele. E então eles reivindicam todas essas palavras secretas e dizem que, quando entram na maçonaria, não podem falar certas palavras. E se você conheceu um maçom, talvez tenha ficado sabendo que ele não revelaria essas palavras, mas eu gostaria de revelá-las nesta manhã. A palavra mais sagrada que é dada ao mestre maçom, quando fica no que se chama 5 pontos da comunhão, e está com aquele iniciante na classe do mestre, na ponta dos pés, joelho nos joelhos, peito no peito, face a face e boca à orelha, e é sussurrado em seu ouvido, Mahabone. E essa palavra sagrada supõe-se ser o nome de Deus. Em uma ordem diferente dos maçons, eles têm outra palavra, os cavaleiros templários. É a palavra Jabulon. E dizem que é a divina trindade, Já de Jeová, Bu de Baal e On, no nome de Deus do Sol egípcio. Pike, em seu livro Moral e Dogma, diz ainda: para alcançar a salvação, o maçom deve primeiro alcançar uma sólida convicção fundamentada na razão, de que possui em si uma natureza espiritual, uma alma que não deve morrer quando o corpo é dissolvido, mas deve continuar a existir e avançar em direção à perfeição por todas as eras da eternidade, e a ver cada vez mais claramente, à medida que se aproxima de Deus, a luz da presença divina. Fechar aspas. Isso não significa nada, francamente. Na Bíblia maçom diz, na abertura da loja, o grande arquiteto do universo deve ser adorado. Isso é o que eles dizem. O grande arquiteto do universo deve ser adorado. E então Pike diz: no altar maçônico, o cristão, o hebreu, o muçulmano, o brâmane, e os seguidores de Confúcio e Zoroastro podem se reunir como irmãos e unir-se em oração ao Deus único. O capelão da loja maçônica, que ora como a voz da loja, não ora em nome do carpinteiro de Nazaré, nem no nome de Jeová, nem no nome de Alá. Ele ora ao grande artífice ou ao grande arquiteto do universo. Sob esse título, homens de todas as religiões podem encontrar sua própria divindade. Deixar de mencionar qualquer divindade pelo nome não é negação, mas apenas a prática de uma cortesia graciosa, de modo que cada homem para quem a oração é oferecida possa ouvir o nome de sua própria divindade no título abrangente do grande arquiteto. Fechar aspas. Bem, acho que você entende, isso é o suficiente, francamente, para adoecer alguém, porque essa é uma religião falsa, satânica. É inaceitável, e há uma infinidade de tipos de adoração inaceitáveis, e o destino é determinado por isso. Você pode pensar que está adorando a Deus, mas não está. Atos 17. O Areópago é uma ilustração clássica. Eles tinham um ídolo para o Deus desconhecido, e Paulo diz: vocês têm a ideia certa, mas não sabem o que estão fazendo. Vocês estão adorando o quê? A ignorância. Agora, deixe-me falar sobre ele. Não adianta adorar a Deus como você imagina que ele seja. É como dizem a eles, nos Alcoólicos Anônimos, que você tem de ter um relacionamento com Deus como o percebe. Ouça, como você percebe que ele é, não significa nada, somente como ele é na realidade. Adoração inaceitável. Pode ser flagrante e violenta a adoração ao dinheiro. Pode ser a criação de falsas divindades. Ou pode ser a sua adoração, supostamente ao Deus verdadeiro, mas de uma maneira inaceitável. E, portanto, você não está adorando a Deus de forma alguma. Agora, vamos falar sobre a adoração aceitável. E é isso que eu quero que você pense comigo, especialmente. Seu destino é determinado pela adoração aceitável. Você é marcado como um crente por uma adoração aceitável. O objetivo da salvação é criar verdadeiros adoradores. E acho que, como aludi em uma de minhas mensagens anteriores, o Salmo 24, versículos 3 a 6, é talvez a mais adorável imagem do Antigo Testamento de um adorador aceitável. E lá diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Quem tem o direito de entrar na presença de Deus? Quem tem o direito de vir a Deus? Quem tem o direito de se aproximar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Você não pode ir lá a menos que esteja lavado, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam. Os verdadeiros buscadores são aqueles com o coração puro, mãos limpas, motivos honestos, puros, justos e santos. Agora, como você pode se tornar assim? Você tem de ser redimido. Portanto, a redenção é criar verdadeiros adoradores que adoram a Deus de maneira aceitável. Agora volte para o texto com o qual terminamos da última vez, Hebreus 12, 28. E quero pegar a partir daí, Hebreus 12, 28. O escritor de Hebreus diz que recebemos um reino que não pode ser abalado, ao contrário da terra que foi abalada. A ilustração em questão aqui é o tremor do Monte Sinai, mas ele diz que temos um reino que não pode ser movido ou abalado. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. A palavra servir é latreo, da qual obtemos liturgia. Significa adorar. Portanto, tenhamos graça pela qual possamos adorar a Deus de maneira aceitável. Marque essa palavra. Essa é a palavra que estamos buscando, adoração aceitável. portanto tenhamos graça pela qual possamos adorar a Deus de maneira aceitável. E então ele lista duas coisas principais, com reverência e temor a Deus, pois nosso Deus é um fogo consumidor. Se você deve adorar a Deus, haverá em seu coração um equilíbrio entre reverência e temor. A reverência é positiva, em certo sentido, afirma o valor e a excelência de Deus. O temor é negativo, afirma o julgamento, castigo, punição, o fogo consumidor, do versículo 29. E assim o verdadeiro adorador adora por reverência a Deus e por temor a Deus. Estes fatores são essenciais, devem então adorar a Deus de maneira aceitável. Essa é a ordem do versículo 28. Se fomos redimidos, somos os verdadeiros adoradores. E como verdadeiros adoradores, devemos adorar de maneira aceitável. Agora, deixe-me dizer que neste ponto acredito que se você é um verdadeiro adorador, você o fará, mas não o tempo todo e nem sempre tão plenamente quanto deveria, porque ainda existe esse pecado em nós, certo? Mas um cristão verdadeiro é um verdadeiro adorador, mas nem sempre adoramos com a mesma sinceridade que devemos, ou com a consistência. E assim somos chamados aqui a adorar a Deus de maneira aceitável, com afirmação positiva de quem Ele é e toda a sua glória, e uma afirmação negativa do fato de que Ele é um fogo consumidor e temos motivos para temer se não o adorarmos de maneira aceitável. Portanto, a adoração aceitável é o que Ele pede ao seu povo. Agora, o que isso significa? O que significa? Siga-me agora, porque eu vou lhe mostrar o que isso significa. Abra sua Bíblia em Romanos 14. E eu quero que mantenha claramente em mente o que diremos pelos próximos 5 ou 10 minutos, porque tudo será encerrado em algumas declarações que farão uma grande diferença. Portanto, siga cuidadosamente suas passagens. Se você não conseguir localizar rápido o suficiente, ouça e anote-as. Romanos 14, 18 diz o seguinte: pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Que coisas! Bem, todo este capítulo é sobre não fazer um irmão mais fraco tropeçar, não entristecer um irmão, não destruir um irmão, não usar sua liberdade para fazê-lo tropeçar. E ele diz o seguinte: se você serve a Cristo nessas áreas, é adoração aceitável. Portanto, a adoração, antes de tudo, é uma questão de como tratamos nossos irmãos. Você entendeu isso? Como tratamos nossos irmãos na fé. Isso é uma questão de adoração. Uma questão de adoração. É uma questão de glorificar a Deus e honrar a Deus. Agora veja o capítulo 15, versículo 16. Romanos 15, 16. E Paulo está agradecendo a Deus, é claro, pela graça que o chamou para o ministério. E então ele faz uma declaração surpreendente. Ele diz que eu tenho ministrado o evangelho de Deus. Para quê, Paulo? Para que, observe isto, sejam aceitáveis os gentios como oferta santificada pelo Espírito Santo. Agora, essa é a linguagem do sacrifício. Essa é a linguagem da adoração. E ele diz: sejam aceitáveis os gentios como oferta santificada pelo Espírito Santo. O que você quer dizer? O seguinte: ganhar alguém para Jesus Cristo é uma adoração aceitável. Paulo via seus convertidos como ofertas dadas a Deus que eram aceitáveis a Deus. Não é uma maneira bonita de ver o evangelismo? Você está ganhando uma alma que pode oferecer a Deus como um ato de adoração santa e aceitável. Então, adorar é como você trata os cristãos. E adoração é ganhar aos cristãos. Filipenses 4:18. Em Filipenses 4:18, Paulo escreve em parte para agradecer aos filipenses por um presente em dinheiro que eles lhe enviaram. Ele ficou tão feliz pelo envio porque era um ato de amor. Ele diz no versículo 10: eu tenho tudo, eu sou abundante, estou cheio, recebi de Epafrodito as coisas que foram enviadas por vocês. E quando vieram a mim, tinham um cheiro doce, um sacrifício aceitável, agradável a Deus. Eu amo isso. Ele diz, seu presente em dinheiro, seu presente para suprir minha necessidade, foi diante de Deus um sacrifício aceitável, que trouxe às minhas narinas um cheiro doce. Ouça, adorar é dar dinheiro para atender às necessidades. Isso é adoração. É isso mesmo, é dar seus recursos a outras pessoas, apoiar os santos, o trabalho da igreja e o ministério de Cristo. Isso é adoração. Agora, ouça com muita atenção. Romanos 14. Como você trata os irmãos cristãos? Romanos 15. Ganhando os não cristãos? Filipenses 4. Doando para atender às necessidades? Adorar. Ouça agora. Adorar é compartilhar. Esse é o resumo dessas três coisas. Adorar é compartilhar com outras pessoas. Compartilhar com outras pessoas que você ama. Compartilhar com outras pessoas o Evangelho. Compartilhar com outras pessoas seus recursos. Isso é adoração. Você entendeu isso? Isso é adoração. Isso exalta a Deus. Isso honra a Deus. Isso glorifica a Deus. Porque o expõe em toda a sua vida e mostra que você é obediente a Ele. E mostra que você ama o que Ele ama. Ele ama os santos, ama os perdidos. E Ele ama os necessitados, de uma maneira especial. Isso é adoração. Agora ouça, vá para Efésios 5:10, Efésios 5:10. E aqui está outro texto muito, muito importante. Ele diz o seguinte, provando o que é agradável ao Senhor. Agora aqui novamente temos a linguagem do sacrifício, temos a linguagem das ofertas, temos a linguagem da adoração. E qual é a questão aqui? Versículo 8. Andai como filhos da luz, para que haja fruto da luz. Observe isto. Bondade, justiça, verdade, manifestando o que é aceitável. E é isso que ele está dizendo. Quando sua vida tem bondade, retidão e verdade, você é aceitável. Então a adoração, uma verdadeira oferta a Deus, é justiça, bondade, verdade. Isso é santidade pessoal, virtude pessoal. Agora, volte novamente para Filipenses capítulo 1, versículo 11, e deixe-me mostrar outra passagem. Filipenses 1:11. Sendo cheios dos frutos da justiça, ali estamos com o mesmo conceito novamente, justiça e frutos da justiça, através de Cristo, que são para a glória e louvor de Deus. E novamente vemos a mesma coisa que vimos em Efésios 5:10, que justiça, santidade, bondade, piedade são adoração aceitável. Isso é aceitável. E apenas para resumir, 1 Timóteo 2:3, 1 Timóteo 2:3, que diz, porque isso é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador. O que é aceitável? O fim do versículo 2, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Você entendeu isso? Piedade e honestidade. Justiça, bondade, verdade, santidade. Isso é adoração. Agora ouça, eu lhe dei três textos que mostraram adoração, como sendo compartilhar com outras pessoas. Acabei de lhe dar três textos que mostravam adoração relacionadas à nossa própria santidade, nossa própria justiça, nossa própria bondade. Isso é adoração. Isso é adoração. É assim que você vive todos os dias da sua vida. Adoração é uma maneira de viver, um modo de vida, que não apenas manifesta uma santidade pessoal e uma retidão pessoal, mas estende isso no amor dos irmãos, na proclamação dos perdidos e na liberação de todos os nossos recursos para atender às necessidades. Isso é adoração. Mas deixe-me dar-lhe o bem maior, onde tudo finalmente culmina, em Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 15, e diz, por ele, ó, eu amo isso, isso é por Jesus Cristo, mencionado no versículo 12. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Agora, esse é realmente o clímax, não é? Isso é louvar e glorificar com nossos lábios e agradecer a Deus continuamente. Isso é adoração. E é isso que fazemos quando nos reunimos, cantamos e louvamos a Deus com nosso coração e lábios e damos graças. Mas veja o versículo 16. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios Deus o quê? Se agrada. Você entendeu isso? Ouça-me, Deus quer que você venha aqui e adore. Ele quer que você esteja aqui para louvar seu nome, glorificar seu nome, agradecer a Ele. Mas Ele não quer que você se esqueça que a adoração é um modo de vida, em que você faz o bem e em que compartilha com os outros. Vê, esses dois versículos resumem tudo o que eu tenho lhe dito. Escute atentamente o que eu lhe digo. Se você acha que pode viver da maneira que quiser e entrar aqui no domingo de manhã e adorar, está completamente errado. Você não pode fazer isso porque a adoração não ocorre no vácuo. A adoração não é estimulada por truques. Já tive pessoas que me disseram que deveríamos ter placas dizendo: "Este é um lugar santo", ou "Quieto, mantenha o silêncio no templo", ou que devemos dizer às pessoas para não falarem quando entrarem. Ou eu deveria ter sinos no meu traje para que quando eu chegar, como o sacerdote da antiguidade, e você ouça o tilintar. Sabe, é hora de ficar santo. Ouça, adorar não é algo estimulado por artifícios artificiais. E se você precisa disso, ou de algum tipo de música ambiente para adorar, o que você faz não é adorar. Você não precisa de truques. Eu posso adorar a Deus em uma estrada, na hora do trânsito. Você também pode, se seu coração estiver certo. Veja bem, quando você se reúne na Assembleia dos Santos para adorar a Deus, se isso não é a extensão de uma vida de adoração, você não pode continuar. É por isso que diz, sim, devemos nos reunir coletivamente e oferecer o sacrifício de louvor com o fruto de nossos lábios, dando graças a seu nome, mas não podemos esquecer-nos de fazer o bem, compartilhar como um modo de vida, ou nunca iremos gerar o culto que achamos que queremos no domingo. É uma maneira de viver. Posso acrescentar isso? Você também precisa do domingo para estimular o resto da semana. É isso mesmo. Diz em Hebreus capítulo 10, vamos nos aproximar de Deus. E então diz, ouça com atenção, não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns. Por quê? Porque podemos nos unir para estimular um ao outro a quê? Ao amor. Isso é compartilhar as boas obras. Isso é justiça. Você tem de tê-los lá fora, no mundo, a fim de adorar. E você deve ser estimulado a eles no culto, a fim de vivê-los lá fora no mundo. Você vê o ciclo? Você vê, um alimenta o outro. Uma coisa alimenta a outra. Ouça-me. Você deve estar aqui na comunhão de seus santos, você deve estar aqui na congregação dos justos, no templo vivo, onde Deus habita entre seu povo. Não é o prédio, é o seu povo em quem ele habita. Porque é aqui que você é estimulado ao amor e às boas obras. E quando esse estímulo afeta sua alma, você sai e faz o bem, compartilha, e quando volta, o transbordamento é um louvor e um coração contínuo de adoração e ações de graças. Agora, se você não estiver no ciclo, em algum lugar, é melhor entrar. Você diz, como você entra? Confesse seus pecados. Comece agora mesmo. As pessoas dizem, bem, eu tenho tantos problemas na minha vida cristã, eu pareço ter, e sabe o que eu acho? Eu acho que tudo se resume basicamente a duas coisas. Uma, eles não estão adorando 6 dias por semana com uma vida de adoração. ou eles não estão adorando um dia por semana com a Assembleia dos Santos. Você precisa dos dois. Se você vier quando for conveniente, nunca conseguirá agir em conjunto, porque você não pode fazer isso sozinho. Você precisa ter esse estímulo consistente e fiel ao amor e às boas obras que um corpo de pessoas exerce sobre sua vida. E vivemos em uma sociedade tão fácil, casual e irreverente, que as pessoas não assumem esse tipo de compromisso fiel e consistente. E então eles se perguntam, por que não conseguem agir juntos? Você precisa disso. Você precisa se juntar à Assembleia de Adoração. Não estou dizendo que você tem de vir para a Grace Church, mas vou lhe dizer, há muitas igrejas por aí que têm um culto de domingo de manhã, mas não há adoração por lá. E alguns deles são até evangélicos. Eles gastam tanto tempo promovendo suas atividades mais recentes que você nem consegue encontrar Deus no meio do programa. Mas você precisa de adoração, porque a adoração se torna um estímulo para fazer o bem e compartilhar. E fazer o bem e compartilhar significa que quando você entra aqui no domingo, não precisa dizer, rapaz, estou agindo de forma conjunta com os demais. Vista uma roupa diferente para que eu me sinta espiritual. Vire à mesa, entre e adore. Você não pode fazer isso. Isso não vai acontecer. E se você acha difícil adorar a Deus quando chega a este lugar, não é porque não o estimulamos. Não é porque você precisa de truques diferentes. É porque você não tem feito isso lá fora. E isso não é o que deveria estar no fluxo de uma vida de adoração. Bem, a adoração é essencial. É essencial. Como eu disse, antes de tudo, pelo modo como ela domina as Escrituras. E segundo, porque é uma questão de destino. Deixe-me dar uma terceira razão. A adoração é essencial porque é o principal tema do universo. O principal tema do universo. É o tema principal das eras. É o principal tema da eternidade. Quando Adão e Eva foram criados e colocados neste mundo, eles adoravam a Deus, andavam e conversavam com Deus, no frescor do dia. Eles o adoravam, glorificavam seu santo nome. E a queda veio, porque eles não adorariam mais. É isso mesmo, Eva escolheu adorar quem? A quem ela adorou? Satanás. Adão escolheu adorar quem? Eva. E assim que eles deixaram de adorar a Deus, eles caíram. A primeira divisão entre os homens ocorreu entre Caim e Abel. Por quê? A divisão veio pela forma com que eles adoraram. Um trouxe uma oferta aceitável, o outro uma oferta inaceitável. Quando os patriarcas adoraram a Deus adequadamente, eles foram abençoados. Quando eles adoraram a Deus inaceitavelmente, foram castigados. A nação de Israel foi tirada do Egito, no livro de Êxodo. Eles vagaram por 40 anos no deserto do Sinai, até uma geração inteira morrer. E a Bíblia diz que simplesmente e somente eles vagaram no deserto e perderam suas vidas sem entrar na terra prometida, porque falharam em adorar a Deus corretamente. Até Moisés falhou em fazer isso e nunca entrou na terra prometida. Quando eles finalmente entraram na terra, de acordo com 1 Crônicas 29, quando adoraram a Deus como ele queria ser adorado, eles foram abençoados. E em Atos 7, 42 a 43 diz que quando eles não adoraram a Deus adequadamente, foram punidos e, por fim, dispersos e espalhados por todo o mundo. Quando Jesus veio e ele nasceu, eles vieram e o adoraram. A primeira coisa que ele fez quando seu ministério começou foi ir a Jerusalém. E o primeiro ato dele foi ir a Jerusalém. João capítulo 2. Ele foi direto ao local de adoração, tomou um chicote e limpou o local. E depois que ele corrigiu tudo e lidou com os adoradores corruptos no capítulo 2, já no capítulo 4, ele chamou por verdadeiros adoradores. a adoração sempre foi a questão. É o principal tema da história redentora. Quando a igreja nasceu, olhe em Filipenses 3:3, um versículo que você provavelmente nunca sequer leu tendo isto em mente, uma das maiores declarações de adoração na Bíblia. Filipenses 3:3. Encontramos uma definição da igreja. Aqui está: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Rapaz, que afirmação! Essa é uma afirmação absolutamente maravilhosa da identidade da igreja. Não consigo pensar em uma maior do que essa. O que é uma igreja? É a circuncisão. Em outras palavras, são aqueles identificados de maneira única como o povo de Deus. Mas não é uma circuncisão física, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Isso é ser cristão. Isso é um cristão, um adorador de Deus. Então, a igreja deve ser um povo de adoração. E por todos os anos da igreja, Deus está chamando aqueles que o adorem em espírito, não tendo confiança na carne. E se você olhar para o futuro, veja Apocalipse capítulo 4. Descobrirá que a história é consumada na adoração. Apocalipse 4:10. Aqui você tem um vislumbre do futuro, a glória do Senhor vindo para estabelecer seu reino. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso. Veja, adoração é o tema do céu. Capítulo 5, versículo 14. E os quatro seres vivos disseram: amém. E os 24 anciãos caíram e adoraram aquele que vive para todos sempre. Capítulo 11, versículo 16. Quando o reino deste mundo se tornar o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre, então os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos caíram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Capítulo 14, versículo 7. E aqui vem o anjo com o Evangelho eterno, que prega aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Agora observe, esse anjo disse isso tendo o Evangelho eterno. Qual é a mensagem eterna? A mensagem eterna é adorar a Deus. Essa é a mensagem do Evangelho eterno. Capítulo 15, versículo 4. Quem não temerá, ó Senhor, e glorificará o teu nome? Pois tu és santo, porque todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Capítulo 19, versículo 4. E os 24 anciãos e os quatro seres vivos caíram e adoraram a Deus que estava no trono, dizendo: amém, aleluia. Agora ouça os dois últimos, versículo 10 do capítulo 19. E eu caí aos seus pés, aos pés de um anjo que falou com João. Eu caí aos seus pés para adorá-lo. E ele me disse: não faça isso, eu sou teu servo, de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Que tal sublinhar esses dois? Adore a Deus. O capítulo 22, versículo 8, João novamente em sua visão ficou tão impressionado e ele caiu no versículo 8 para adorar o anjo novamente. E a mesma coisa aconteceu. O anjo diz: veja, não faça isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Sublinhe isso novamente. Esse, amado, é o Evangelho eterno. Essa é a mensagem de eternidade a eternidade que Deus tem de dar. Adorem-me, adorem-me. Esse é o tema da eternidade, o tema da história redentora, para adorar o Deus verdadeiro, vivo e glorioso. Então as Escrituras nos chamam a adorar. O destino nos chama a adorar. A eternidade nos chama a adorar. E no caso de alguém cair nas brechas e pensar que você não precisa adorar, posso lhe dar mais uma? A quarta razão pela qual é importante adorar, Cristo ordenou, Cristo mandou. Em Mateus 4:10, ele disse isto e resumiu tudo: adorarás ao Senhor teu Deus e a ele somente servirás. E ele disse isso a Satanás. E ao dizer isso, ele repassou esse comando a todos os seres já criados. Todos são responsáveis por adorar a Deus. Você adora a Deus? Como um modo de vida, é o que ele está pedindo. Se você acha difícil adorar ao Senhor, quando chega no domingo, não é porque a música não está certa, não porque há muito barulho no auditório quando você entra, não é porque você teve de se preocupar com um lugar para estacionar. Não, se você não pode adorar, não é porque se distraiu. Se você não pode adorar, é porque você não está no fluxo, entende? Tudo aqui requer adoração. Tudo, tudo. As Escrituras exigem adoração. O destino exige adoração. A eternidade exige adoração. Cristo convoca a adoração. Os anjos disseram: adore a Deus, adore a Deus. Mas isso não pode acontecer uma vez por semana. É uma maneira de viver. Mas quando a Assembleia se reúne uma vez por semana, haverá uma explosão, um derramamento de verdadeiros louvores e posse do coração. Porque o que você desfrutou da adoração individualmente, quando trazido para a alegria da Assembleia, é enriquecido e aprimorado, e nossa adoração se torna ainda mais gloriosa. Oremos. Ouça, enquanto sua cabeça permanece inclinada por apenas um momento, no capítulo 11 de Hebreus, há uma grande lista dos heróis da fé. Diz que pela fé tal e tal, pela fé isso e aquilo, pela fé tal e tal, pela fé e assim por diante. Você conhece o capítulo. Começa com Abel e diz a respeito de Abel que pela fé Abel ofereceu o sacrifício certo. Ele adorou. E depois de Abel, na lista, vem Enoque e diz que Enoque andou com Deus. Abel adorou e depois Enoque andou. E então chega Noé e diz que Noé trabalhou por 120 anos para construir um barco. E acho que há uma analogia maravilhosa nisso. Primeiro Abel e a adoração, depois Enoque e andar, depois Noé e trabalho. E realmente acredito que é assim que a vida cristã deve ser vista. Primeiro adoramos, depois andamos e depois trabalhamos. E essa é a sequência. Essa é a sequência divina. Você tem de entrar no fluxo em algum lugar para que a sua vida seja uma vida de adoração. Pai, pedimos que nesta hora, nesta manhã, que faças uma obra em nosso coração. O texto sempre diz que devemos adorar. Mas a verdadeira adoração vem de Jesus Cristo. Se há alguém em nosso meio nesta manhã que nunca adorou, porque nunca se envolveu no ciclo, que possam entrar pela fé em Cristo e se tornar verdadeiro adorador. Fala ao coração deles, ó Deus. Para aqueles de nós que somos cristãos, que nos encontramos incapazes de adorar, não querendo adorar, lutando para adorar, ajuda-nos a entrar no fluxo, em algum lugar, a não abandonar a Assembleia estimulante, o templo vivo, uma morada de Deus entre as pedras vivas do teu povo, nem abandonar a vida cotidiana de adoração, que faz o bem e compartilha, pois em tais sacrifícios tu te agradas. Que o Senhor possa estar satisfeito com nossa adoração e faça com que nosso tempo juntos seja apenas uma extensão, o derramar de uma vida de adoração. Ensina-nos a ser fiéis em cada dia do Senhor. Ensina-nos a ser fiéis todos os dias, logo ao despertar, para adorar. E que possamos, em resposta, conhecer a plenitude de bênçãos que chega àquele com mãos limpas e um coração puro, que é a geração que busca a Deus.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.